Padre António Neves vai lançar mais um livro, A Missão de Servir 3, que tenho aqui junto a mim, e que reúne desta vez artigos, conferências e reportagens que fez e entrevistas que deu, muitas delas aqui à Renascença, durante a primeira parte do seu mandato como Conselheiro-Geral dos Espiritanos, não é assim? Esta é uma missão de permanente estado de alerta e atenção ao que o rodeia?
É. E antes de mais, saudar os nossos ouvintes. A minha vida como missionário implica muita deslocação, mas implica sobretudo muito encontro. Encontro muita gente em muitos sítios do mundo e isso constitui para mim uma enorme riqueza. Uma riqueza que eu não quero guardar para mim, não é? E depois também a minha missão enquanto jornalista leva-me àquilo que vou vendo, vou vivendo, vou ouvindo, vou pondo isso também por escrito ou por áudio, não é? E de tempos a tempos sinto necessidade de juntar coisas que estão muito dispersas, não é? Eu tenho neste momento duas linhas assim de publicação em papel, que é a linha Lusofonias, que apanha a crónica semanal, e depois tudo o resto que eu considero que é importante guardar junto, então eu integro nesta A Missão de Servir. A Missão de Servir nasceu em 2018, quando eu concluí os 6 anos de Superior Provincial dos Espiritanos em Portugal, então achei que devia juntar desses 6 anos aquilo que era entrevista, reportagem e depois artigo, conferência, e depois percebi que a minha vida é feita de ciclos, que apesar de tudo tem alguma harmonia. Portanto, depois dos 6 anos de provincial, eu fui 3 anos coordenador de Justiça, Paz e Integridade da Criação em Roma, e depois quando fui eleito por 8 anos para Conselheiro-Geral, percebi que os 8 anos se dividem em 2, uma vez que ao fim de 4 há uma avaliação, um Conselho-Geral alargado, que aconteceu em Paris agora em junho e julho passados, e então quis que a Missão de Servir 3 apanhasse esses 4 primeiros anos.
Esta primeira fase do mandato, portanto, vai ficar no governo geral, digamos assim, dos missionários espiritanos até 2029.
Sim, espero em 2029 ou 2030 poder publicar a Missão de Servir 4. Espero, é apenas uma projeção.
Continua a sentir-se missionário e jornalista, isto é indissociável em si.
Sim, sim, há muito tempo que é assim. E consigo, e para mim são duas missões que se transformam numa missão única. Quer dizer, eu não consigo separar o que tenho que fazer, os valores cristãos que tenho que anunciar, e essa diríamos que é a minha missão enquanto padre, mas ao mesmo tempo ampliar tudo isto, escrever, dizer, falar, numa perspectiva mais de comunicação. Aí entra mais assim a minha formação e a minha missão enquanto jornalista. Mas eu não consigo separá-las. Acho que é uma mesma missão.
E uma dimensão completa a outra.
Completam-se muito e ajudam-se mutuamente.
Está então no Conselho-Geral dos Espiritanos, com responsabilidades que o levam a correr o mundo, podemos dizer assim. 2025 foi agitado, como é que vai ser o próximo? Os próximos tempos? Porque já sei que ainda em dezembro vai andar por aí, não é?
Sim, portanto eu agora vou partir para a República Centro-Africana, numa missão também de visita. De lá saltarei para os Camarões. Portanto, eu vou ter um Natal e um Ano Novo muito quentes, mas quentes em todas as dimensões dessa palavra, porque quer a República Centro-Africana, quer os Camarões, são países que estão a atravessar momentos muito complicados em termos políticos, económicos, sociais, culturais, religiosos também. Depois, no próximo ano, tenho sempre as idas e voltas a Roma, porque tenho as reuniões plenárias em que tenho que obrigatoriamente estar em Roma, com o meu conselho. Mas depois, em março, quando fizer a primeira pausa, vou fazer a visita canónica, curiosamente, a Portugal. Mas daqui vou fazer a visita canónica ainda nessa altura ao México, e depois lá mais para a frente, em junho, julho, irei a Moçambique, irei a Angola, tem 2 capítulos lá que vão acontecer, e depois no fim do ano vou visitar aquilo que nós chamamos a província da África Noroeste, que apanha 4 países, a Mauritânia, o Senegal, a Guiné-Conakry e a Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau também já nos presenteou com mais um pelo menos aparente golpe de Estado, a situação ali naquela área também não está nada calma, e a minha vida é de tentar perceber no terreno o que é que os meus colegas missionários fazem, animá-los e tentar fazer, criar mais laços de comunhão entre esses confrades que estão em terrenos às vezes muito complicados, e depois todos os outros espalhados pelo mundo. Nós somos 2.500, temos 1.000 jovens em formação superior, portanto somos uma congregação muito grande, estamos em 63 países, nos 5 continentes, e esta diversidade tem que ser riqueza, e o trabalho dos conselheiros gerais é naturalmente administrar, mas é sobretudo animar e gerar comunhão, estabelecer laços entre todos aqueles que um pouco pelo mundo anunciam o Evangelho e trabalham nas áreas tão sensíveis como são a educação, a saúde, os direitos humanos, enfim, tudo isso.
E passar o Natal fora, com, também animando quem está no terreno, é muito importante também.
Sim, e tenho feito com muita frequência nos últimos anos. Eu acho que nos últimos 10 anos eu nunca passei o Natal em Portugal, nem em Roma. Portanto, passei sempre nas linhas
sempre
da frente.
Fora.
O que é muito bom. Em termos climáticos, regra geral, é sempre bem mais quente do que aqui. Mas em termos humanos também me proporciona a participação em celebrações de Natal que podem durar 3 horas, 4 horas a cantar, a dançar, com muita transpiração, é verdade, mas muito calor humano, uma fé muito expressa, de forma assim muito, muito, muito viva. E eu creio que isso também, para a minha fé, para a minha vida, para a minha missão, também é um alento, também me ajuda.
E este Natal estará então na República Centro-Africana e logo a seguir nos Camarões. Neste momento em que estamos a conversar, o Papa está a visitar a Turquia e o Líbano a seguir. É uma visita importante no atual contexto
muito,
internacional?
Muito, muito. Primeiro porque é a primeira. Primeiro porque é a primeira. Segundo porque é numa área muito sensível. O Papa dizia, creio que ontem, pois só ontem é que ele lá chegou, dizia na Turquia que aquela área era uma área onde os desafios da paz se tornavam não locais, mas universais. Ou seja, a paz no mundo muitas vezes também se joga em espaços geográficos muito, muito concretos. E, de facto, aquele Próximo Oriente, aquele Médio Oriente é hoje em dia um barril de pólvora, mas também as tentativas de paz que se estão ali a desenhar vão ter impacto no mundo inteiro. Portanto, o Papa vai ali por uma questão de paz e vai falar da tal paz desarmada e desarmante que disse logo na primeira vez que veio à varanda na Praça de São Pedro, mas ao mesmo tempo vai com um grande desejo de fazer as igrejas caminhar para a unidade, porque ele vai também celebrar, já celebrou, os 1700 anos do Concílio de Niceia, que foi um concílio importante para definir, enfim, o nosso credo, credo comum, que ainda hoje é rezado por praticamente todas as grandes igrejas, porque é anterior a todas as rupturas, não é? E por isso, se foi um credo de um tempo em que as igrejas estavam unidas, se é um credo que todos ou quase todos rezamos hoje, então se calhar é um bom ponto de partida para que o caminho em direção à unidade dê um esticãozinho.
E portanto também é significativo que a primeira visita seja por esta ocasião, embora já estivesse planeada pelo Papa Francisco, mas é significativo que o atual Papa o faça neste momento.
É significativo, é simbólico e acho que para o mundo inteiro é um sinal. É um sinal importante porque precisamos de paz e a paz, o Papa voltou a usar a expressão do Papa Francisco da Terceira Guerra Mundial aos bocados ou aos pedaços e disse, cuidado que é isso que já está a acontecer e nós temos que estancar esse caminho que não está a levar-nos a bom lado, não é? E por outro lado, em termos de unidade dos cristãos, e não só em unidades cristãs, aí também entra toda a dinâmica do diálogo interreligioso está presente, porque, por exemplo,
com as outras
na Turquia,
religiões,
a questão da relação entre católicos e muçulmanos não é dos piores sítios do mundo, é verdade, mas não deixa de haver ali desafios grandes, e mesmo no Líbano, sobretudo depois do Hezbollah ter, enfim, implantado com muita força as relações entre o mundo cristão e o mundo muçulmano não estão muito boas, o que quer dizer que também o diálogo interreligioso é algo decisivo para o presente e para o futuro da humanidade e também se joga muito ali naquela área.
Até para sublinhar que as religiões são pela paz, há muitas pessoas que, analisando o atual contexto internacional, culpabilizam muitas vezes as religiões pela guerra.
Sim, as religiões são teoricamente pela paz, mas é verdade que historicamente e mesmo atualmente há versões radicalizadas de crença que, em vez de fomentar a paz e a concórdia e o diálogo, de facto estão a lançar violências e a aprofundar ódios e mesmo a provocar guerras. Infelizmente isso também está a acontecer e há um uso, obviamente indevido, mas há um uso do ideal religioso para justificar aquilo que não é justificável. Nenhuma religião pode justificar a violência, a exclusão, a marginalização, a injustiça, a guerra. Nenhuma. Mas às vezes a gente vê que há formas radicalizadas de viver a fé que atingem esse tipo de objetivos muito, muito negativos.
E por isso é importante que os líderes religiosos também se façam ouvir, lembrando que as religiões são pela paz.
Sim.
Que balanço faz do atual pontificado?
Eu estou a gostar. Há ali um grande esforço de continuidade, sem deixar de haver uma identidade própria. Ou seja, ninguém esperava que o Papa sucessor de Francisco fosse um Francisco II. Era impossível. O Papa Francisco acho que é inimitável, ninguém consegue imitar aquele carisma, aquela maneira de ser, aquela simpatia, aquela simplicidade, aquela proximidade, ninguém. Quem veio a seguir, claro que ia pagar a fatura da comparação, mas Leão XIV acho que se está a impor muito bem, como sendo ele próprio, com algumas ideias próprias que não são propriamente as ideias do Papa Francisco, mas com muitas ideias que claramente correspondem aos ideais do Papa Francisco, e claramente está a dar sinais de que quer continuar. Aliás, esta própria visita é sinal disso. O Dilexité, o documento que publicou sobre o amor aos pobres, é continuidade do pensamento do Papa Francisco e na maioria das dinâmicas que o Papa Leão está a tentar implementar e aprofundar, há uma perspectiva de continuidade, concretamente toda a questão ligada à sinodalidade. O Papa está a dar sinais de que é ele próprio, mas que quer dar continuidade àquilo que constituiu, se calhar, a intuição fundamental do pontificado de Francisco, e isso agrada-me porque uma igreja que anda sempre de ruptura em ruptura também não funciona. Penso que Leão está a ter o bom senso de dar continuidade à sua maneira, com outra dinâmica, se calhar não com tanta pressa em relação a alguns temas, mas está a fazer a igreja avançar e isto é importante.
Neste momento, o que é que centra mais a sua atenção e a sua preocupação?
O que me preocupa mais, em termos internacionais, é a paz. Porque quando não conseguimos construir a paz, todos os outros indicadores sociais positivos vão abaixo. A justiça vai embora, o respeito pelos direitos humanos acabou. Depois também temos um problema muito sério que tem a ver com a vida concreta das pessoas, tudo o que tem a ver com trabalho, habitação, acesso a cuidados elementares de saúde, tudo o que tem a ver com alimentação, etc, etc. Isso vai tudo abaixo.
Até a defesa do clima, como vimos agora na COP30, não é?
Exatamente. A COP30, de facto, foi uma relativa desilusão, porque aqueles que deveriam ter sido os grandes passos a dar continuidade, nem sequer estou a dizer, a inventar, a dar continuidade, Paris tinha definido uma série de estratégias climáticas importantes e praticamente tudo parou, embora coisas que eu agora estou a ler, estou a ouvir também o testemunho de gente que esteve lá, e dizem que se calhar o facto de terem referido o encontro do Dubai, isso pode ajudar a perceber que o combate a tudo aquilo que é energia fóssil muito, muito poluente pode continuar a constar em agendas, embora não explicitamente essa questão não tenha sido colocada. Também o terem criado um fundo para defender as florestas, a proposta do Brasil, que não teve assim muita adesão, mas não morreu, portanto há perspectivas de que possa o fundo aumentar e depois, sobretudo, ajudar os países mais pobres a pôr a sua agenda climática em dia. Quer dizer, a gente sabe muito bem que os países pobres não podem fazer a conversão energética se não tiverem grandes apoios, não é? E aquele fundo que foi pensado em Paris, mas foi sobretudo muito, muito aprofundado nos outros COP, agora voltou a constar na agenda, embora os países mais ricos não estejam com muita disponibilidade de dar muito dinheiro, mas vão dar alguma coisa. Portanto, É verdade que a falta de paz no mundo e o investimento exagerado em tudo o que é armas e logísticas militares depois vai tirar bolo para se poder, de facto, investir naquilo que era essencial, que é trabalhar por um mundo de paz e de justiça e de fraternidade. Isso, obviamente, preocupa-me. A nível interno de Portugal, e não é só de Portugal, mas de Portugal preocupa-me muito esta onda de exclusão, de marginalização, de querer acentuar demais uma Portugalidade assente na raça, na cor da pele. Eu acho que isso que não é desumano, é imoral, é anticristão, e vejo inclusivamente muitos cristãos muito empenhados nisso. Eu acho que isso é muito mau. Em termos humanos, acho que estamos a andar para trás, e é pena.